As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERC, alargado das 19 horas desta quinta-feira. Vamos dar sequência a uma indicação desta tarde, indicação de última hora, que tem a ver com um acidente de trabalho, de onde uma pessoa ficou em estado considerado como grave. Está em causa uma ocorrência que se centrou num estaleiro situado em Orém, precisamente na cidade de Orém. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, um caminhão deixou cair a respectiva carga, por razões que se desconhecem, sobre uma cabine onde estava precisamente a referida vítima, que ficou encarcerada. O veículo pesado transportava Tuvna. Segundo então últimas indicações, está em causa um ferido que ficou em estado considerado como grave. Esteve durante tempo considerável a ser assistido pelas forças de socorro e só depois encaminhado para uma unidade hospitalar nesta altura. E será uma notícia que vamos desenvolver em futuros espaços informativos. Nesta altura, esta atualização possível. Está confirmada a indicação avançada pela ERTS em primeira mão. Dois homens de 49 e 29 anos de idade foram detidos pela Polícia de Segurança Pública na sequência de uma operação que decorreu na manhã desta quarta-feira no Centro de Apoio Comunitário Familiar, bairro situado nas imediações do destacamento da Guarda Nacional Republicana de Tomar. Tal como foi referido também pela nossa redação, está em causa um processo relacionado com posse de armas proibidas e tráfico de droga. Para além dos detidos, a PSP confirmou em comunicado a apreensão de 3 pistolas, diversas munições, inclusivamente de guerra, para além de doses de estupefaciente e ainda 1.337 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana de Tomar recuperou diverso material furtado de residências na sequência de uma investigação que decorria há cerca de 3 meses. Os militares localizaram e identificaram os autores dos ilícitos, 2 homens de 29 e 61 anos. Foi dado cumprimento a 4 mandados de busca, 2 domiciliárias e 2 em veículos, que culminaram na apreensão de diversos artigos furtados das residências, destacando-se um computador portátil, um telemóvel e 6 notas de coleção. Os suspeitos, um dos quais com antecedentes por crimes contra o património, foram constituídos, arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio R, informação.
O Hotel República, em colaboração com o Rotary Clube Tomar Cidade, promoveu um almoço solidário que contou com a participação de cerca de 4 dezenas de pessoas avaliadas como carenciadas. A iniciativa teve por objetivo dar a conhecer aos participantes uma experiência diferente de um almoço numa unidade hoteleira de 5 estrelas, como referiu à ERTE Luís Bibi, diretor-geral do Hotel República.
Uma iniciativa do Hotel República, com a colaboração do Rotary Clube da Cidade de Tomar, proporcionar às pessoas do Conselho do Mar uma experiência diferente, ter a oportunidade de vir a um hotel de 5 estrelas, ter uma refeição e, obviamente, depois poder usufruir um pouco daquilo que se passa também aqui. São cerca de 40 pessoas, infelizmente não podemos trazer mais, isto tem a ver com a limitação da sala. Obviamente que muitas outras pessoas poderiam fazer parte deste almoço. A iniciativa é para ser repetida, obviamente também para proporcionar almoço a outras pessoas que não estão cá hoje, poder também estar cá e usufruir desta iniciativa, e esperemos, pronto, como já era para ter acontecido. Esta iniciativa teve ideia na altura do Natal, infelizmente por problemas de Covid não nos permitiu isso, e então reuniram-se agora as condições para poder então trazer cá estas pessoas. A meta também faz parte daquilo que foi o apoio de alguns fornecedores nossos. Quero aqui salientar a colaboração da Lugrado, que forneceu o bacalhau. Por isso faz parte da emenda ao bacalhau. Temos também o Casal das Freiras, um produtor de vinhos aqui do nosso concelho, que também proporcionou e que vai fornecer o vinho para poder ser servido neste almoço. E depois temos também a colaboração da Farmácia Nova, que no final da refeição irá brindar estas pessoas com um pequeno miminho e também com algumas condições especiais para quem depois se dirigirá à própria Farmácia Nova, mas depois aí as pessoas poderão saber mais quando o próprio Presidente estiver cá.
O Hotel República continua aberto, naturalmente, a esta e a outras iniciativas solidárias, não é?
Sempre. Aliás, a Teoria Pública assume-se cada vez mais, e quero assumir-se como cada vez mais, como uma entidade responsável e com alguma responsabilidade social. Obviamente que nós somos o único hotel do Distrito de Santarém, isso implica alguma responsabilidade também, e obviamente que cabe-nos a nós também poder ter iniciativas que possam melhorar as nossas condições e que possam melhorar também de quem que olha para nós como uma entidade que realmente tem intervenção na sociedade.
O Rotary Clube Tomar Cidade associou-se à iniciativa. Túlia Sá Correia, um dos elementos da direção desta entidade, deu conta da satisfação da instituição em participar neste almoço solidário que deverá ter sequência noutras iniciativas do género. Sublinhou.
A mim é uma satisfação, em nome do Rotary Clube Tomar, ter esta iniciativa que foi formulada pelo António, proprietário, e que também é companheiro do Rotary Clube Tomar Cidade, e que nós abraçámos, e eu especialmente, uma vez que estou ligada à Caritas já há 30 anos, e conhecendo o ambiente e conhecendo que foi fácil para nós fazermos este evento. Porquê? Sabendo as carências que muitos dos nossos irmãos padecem, e tendo uma iniciativa abrindo-se umas portas de um hotel a que eles não estão habituados, é para nós uma realização pessoal. Se o nosso lema de Rotary é dar-se antes de pensar em si, isto de facto coaduna-se com este evento. O Rotary Clube Tomar Cidade renasceu. Houve um tempo em que de facto ficou amortecido, já era conhecido há muito tempo, do qual eu fazia parte, e de facto renovar, refazer, reconstruir e estar presente nestes eventos, não só nestes dos irmãos nossos e que de facto necessitam mais, mas noutros, dando a conhecer as necessidades, estando presentes em tudo aquilo que nos apelam, é de facto uma satisfação pessoal, e abraçamos este evento de alma e coração, de braços abertos. Não pudemos acolher todos os convidados na medida em que há uma limitação de espaço e temos de facto as condições necessárias de afastamento, mas será para renovar brevemente, talvez para o Natal, na medida em que agora são férias e ficarão outros e virão de facto satisfazer esse nosso compromisso.
Hotel República aqui a dar o exemplo, FI a oferecer-se refeições a cerca de 40 de pessoas carenciadas. 44% da população de Alcanena está sem médico de família e o cenário irá piorar ainda mais, tendo em consideração que dentro dos próximos 2 anos há profissionais que irão entrar na idade da reforma. Em recente entrevista à ERTS, Rui Anastácio, presidente da autarquia alcanenense, referiu-se a esta situação como um cenário tenebroso, não poupando nas críticas às autoridades de saúde. Rui Anastácio disse mesmo que se estivesse no lugar do diretor da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, já se tinha demitido, justificando esta sua posição com falta de planeamento e incompetência.
E o cenário que nós temos neste momento do Conselho de Alcanena é tenebroso. Para ter uma ideia, e eu gostava que me explicassem várias coisas. Olha, gostava que me explicassem porque é que na região norte apenas 3% da população não tem médico de família. E na região de Lisboa e Val do Tejo há 20% da população que não tem médico de família. Consegue explicar isto? Um país aparentemente a duas velocidades. Mas mais grave é que em Lisboa e Val do Tejo há 20% da população que não tem médico de família. No Conselho de Alcanena há 44% da população que não tem médico de família. Eu acho isto um escândalo terrível. Acho que nós estamos a ser tratados de uma maneira que não merecemos. Aliás, ninguém merece ser tratado desta maneira. E ainda nos dizem, isto agora, estes próximos 2 anos é que vão ser muito maus, porque daqui a 2 anos há um novo ciclo de formação. Desde logo houve aqui um lobby dos senhores doutores que merecem todo o respeito, e há extraordinários médicos, e eu tenho a perfeita noção que os médicos na função pública vão ser muito mal pagos. Não tenho dúvida nenhuma para as responsabilidades que têm, etc. Mas desde logo os senhores doutores não têm que escolher para onde é que vão. É o Estado que lhes paga a formação, que lhe diz, o senhor vai para aqui, para ali ou para lá. Porque é aqui que é preciso. Não é onde o senhor decide que é preciso. Mas nós continuamos a ser, com estes nossos brandos costumes, continuamos a aceitar que haja... Eu não consigo perceber como é que no região norte 3% da população não tem médico de família e no Conselho de Alcanena há 44%. Eu não acho isto razoável. Isto não é, ninguém tem capacidade. E depois ainda nos diz, tem que criar mecanismos para captar os médicos, para os médicos quererem ir para o seu conselho. Então como é? Começam a oferecer uma vivenda aos médicos, um carro... os senhores têm que criar um bom projeto. Sim, temos, mas temos que ter médicos para criar um bom projeto. Mas é que nós não temos médicos. Não é só um problema de planeamento. Eu acho que é um problema de incompetência pura. Eu, se fosse diretor da ARS, Lisboa e Val do Tejo, demitia-me. Porque chegar a este ponto, alguém que lá está há 10 anos. Eu digo isto com toda a simpatia. Eu ainda há pouco tempo estive com o senhor diretor da ARS Lisboa Valtés. Eu pergunto, oh, então o ministro que se demite, alguém que tire consequências disto? Isto é terrível. Isto revela uma incompetência total e profunda do nosso Estado e do Ministério da Saúde.
Alcanena, 44% da população está sem médico de família.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha já tem um novo mural, neste caso junto à Igreja Matriz, numa iniciativa promovida pelo artista Mike Bispo. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Molenas.
Vila Nova da Barquinha tem desde a passada segunda-feira mais um mural pintado junto à Igreja Matriz daquela localidade. Um trabalho levado a cabo pelo artista Mike Bispo e que se insere no programa cultural do projeto Volver. Paula Pontes, vereadora da Cultura na autarquia barquinhense, em declarações à Hertz, falou da aposta do município na criação de murais espalhados um pouco por toda a vila.
Uma aposta na arte urbana, com murais alusivos a artistas que são do nosso concelho. Neste caso, o Mike fez-nos esta proposta de fazer este mural para a casinha, como ele chama, da Barquinha Saudosa, e nós aceitámos com muito gosto. Propôs-se a retratar as músicas do Ribatejo, o grupo em si, e ficou o resultado que está à vista. Bem, já temos várias obras, temos do Vil, temos do Vilante, do Carlos Vicente, agora temos do Mike e vamos continuar de facto, porque é muito interessante. No aspecto turístico, são muitas pessoas que fazem percursos até para visitar esses mesmos murais e é uma aposta nossa que vai continuar, de facto.
A Hertz ouviu ainda Mike Bispo, artista que continua a deixar a sua marca pela região e que neste mural retrata o Ribatejo e as suas vivências, e o grupo musical Barquinha Saudosa, que serviu também de inspiração para a realização desta obra de arte urbana.
O Ribatejo está na base desse mural. O Ribatejo e a música, né? Os integrantes da Barquinha Saudosa, que é um grupo que eu já acompanho há um tempo, sempre os fotografo, sempre tenho tentado fazer algum trabalho mais de documental com eles, porque é uma coisa que eu converso com um grupo, que esses grupos de rancho, os grupos folclóricos, eles com o tempo eles se perdem, porque as pessoas acabam por se afastar dessa questão cultural e eles se perdem. Então, para mim, foi uma forma de, além do registro fotográfico que eu sempre faço dele, foi uma forma de solidificar essa ideia com o grupo musical e com o Ribatejo.
Sim, foi difícil este projeto, digamos assim, surgiu naturalmente.
Não, nada surgiu naturalmente no processo de criação. Foi difícil, inicialmente a Câmara tinha me dado a ideia de ter um muro, depois foi uma casinha. A casinha foi muito desafiador, porque era um objeto tridimensional, então tinha que pensar nos espaços das janelas, tinha que pensar em como ia funcionar naquela entrada da porta, tinha uma construção mais elaborada do que um plano. E esse foi um dos primeiros problemas, um dos primeiros desafios que eu topei. O segundo é que, inicialmente, eu enchi de coisas a composição quando eu fiz a primeira apresentação, coloquei campino, coloquei toiro, coloquei tudo. E daí ficou uma ilustração carregada. Daí, ao conversar com a malta da câmara e com um grupo de cantares, eu comecei a reduzir e resolvi focar mais na ideia da música.
Mais um registro cultural em Vila Nova da Barquinha, desta feita um mural aqui pela mão do artista Mike Bispo.
Rádio Air, informação.
As pessoas vão estar sempre em primeiro lugar. Quem o diz é Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, em entrevista à Hertz, onde aproveitou para centrar atenções nos objetivos a concretizar em 2022. O autarca, que está no seu último mandato, abordou ainda na ampliação da zona industrial do Soto, numa lógica de maior captação de investimento.
Nós iremos sempre, enquanto eu for presidente da Câmara, sempre apoiar as pessoas, porque primeiro estão sempre as pessoas, em termos de educação, em termos do social, principalmente. Claro que estamos a apostar também muito no turismo, conforme os nossos passadiços do Penedo Forado e os nossos miradores e as praias fluviais, e a nossa aldeia de Água Formosa, que é uma aldeia de xisto, e por isso a economia é uma das vertentes que nós dizemos que estamos a fazer estes tais investimentos, é para que as pessoas possam vir ao nosso concelho, possam desfrutar o nosso concelho e seguidamente, entre aspas, gastar o seu dinheiro para a nossa economia estar como deve ser. Outra vertente que é económica, nós neste momento tivemos dois concursos que neste momento já estão em andamento e já estão adjudicados, que é a ampliação da nossa zona industrial do Soto. Quer dizer que o município, o Presidente da Câmara, os vereadores e outras pessoas vão ter mais capacidade para fazer essa atração dessas empresas. Esperemos é que internacionalmente e até nacional a nossa economia não faça aquele descalabro conforme foi na pandemia, em que houve investidores que tiveram receio e tem toda a sua legitimidade. E na zona industrial também do Soto estamos a criar neste momento o projeto que é o CIES, que é um centro de instalação de empresas e serviços.
Abordagem objetivos a concretizar em 2022, Conselho de Vila de Rei. Aqui Ricardo Aires em entrevista. O Sporting de Tomar perdeu nesta quarta-feira diante do Hockey Clube de Braga por 2-1, em jogo que estava em atraso da 22ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões perderam, desta forma, uma ocasião soberana para garantir, desde já, a 7ª posição, pelo menos, e de dar um avanço na luta pelo 6º posto, sendo que os bracarenses, assim sendo, mantêm esperanças em poder fugir do 8º lugar, que, embora garanta o play-off, obriga a um duelo com o vencedor desta fase regular. Tudo aponta que seja o Futebol Clube do Porto. Faltam agora 2 jornadas para o final. Com os objetivos cumpridos, o Sporting de Tomar irá jogar precisamente neste domingo pelas 15 horas no Dragão Caixa. Recordar então agora a classificação atualizada. Porto na frente, 58 pontos. Segundo, Sporting, 56. Terceiro, Benfica, 53. Quarto, Barcelos, 52. Quinto, Oliveirense, com 50. Sexto, Valongo e Sporting de Tomar, com 39. Oitavo, Hockey Clube de Braga, com 35. Nono, Paço de Arcos, com 25. Décimo, Juventude de Viana, com 23. Décimo, primeiro, São Joanense, com 16. Décimo, segundo, Turquel e Parede, ambos com 15. Décimo, quarto, o Sporting Marinhense com 13 pontos. Recordar então a próxima jornada neste sábado, também domingo, Parede São Joanense, Paço de Arcos Juventude Viana, Sporting Marinhense Valongo, Turquel Hockey Clube de Braga e Barcelos Oliveirense. Jogos no sábado. Já no domingo, Porto Sporting de Tomar e o Sporting Benfica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje pela voz de Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de falar sobre o e-book Entre Memórias e Histórias e Reflexões, revisitar um percurso de vida dedicado a Luís Andaluz. Este livro digital foi lançado no passado dia 23 de abril, no Luís Andaluz Centro de Conhecimento em Santarém, numa parceria com o Instituto Politécnico Tomar, e pode ser adquirido gratuitamente na biblioteca deste centro e também na biblioteca do Instituto Politécnico Tomar em www.cda.ipt.pt. Portanto, trata-se de um livro digital escrito a 4 mãos e que reflete um projeto que foi desenvolvido no curso de Turismo e Gestão do Património Cultural da Escola Superior de Gestão de Tomar, do Instituto Politécnico Tomar. De ressaltar que o trabalho de campo desenrolou-se em pleno contexto pandémico, tendo sido utilizados meios digitais para a realização das entrevistas online a 6 irmãs servas da Congregação de Fátima, com idades compreendidas entre os 80 e 97 anos. E, portanto, na sequência da relevância do material recolhido, registou-se todo o conteúdo das entrevistas concretizadas e este e-book revela precisamente este conhecimento enquanto, digamos, arquivo oral e histórico muito interessante. O livro digital é constituído por 5 capítulos que passam pela apresentação do projeto, dá a conhecer Luís Andaluz, notas biográficas e históricas, depois uma outra linha de reflexão relacionada com a antropologia cultural no contexto da memória e da história, e várias páginas deste e-book são dedicadas precisamente à transcrição das entrevistas realizadas e, por fim, também os testemunhos dos estudantes sobre toda esta experiência que foi vivenciada e que foi partilhada. Para além disso, portanto, o livro abre pistas para quem se interesse por antropologia e interpretação do património oral, pelo património imaterial. A recolha dos depoimentos segue os protocolos científicos, o que, portanto, credibiliza todo o trabalho, possibilitando que se conheça, para além dos conteúdos, claro, quem preferiu também os depoimentos, em condições, com que objetivos e por quem foram recolhidos. Como referido no prefácio, o que conhecemos deste mundo é, porém, apenas uma pequena parte do que ele terá sido, daí a importância deste registro histórico para a preservação da memória e também deixo aqui o convite para o lerem.
E assim foi mais uma Nota do Dia, hoje com Eunice Lopes.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.